começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, boa tarde. Você que nos acompanha aqui na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Eu sou Marta Toledo e estou aqui para começar o Bem Bolado com o Wagner. Tudo bem, Wagner?
Olá, olá, boa tarde a todos. Tudo jóia, tudo bem?
Ainda não virou sapo com essa chuva?
Não, mas está saindo uns cogumelos aqui já, assim, sabe?
É isso. E a gente já precisar o equipamento de mergulho, do barquinho, do pé de pato, porque não está fácil.
É, não, não está fácil, não está fácil. Estamos com um brejo só, né?
Não é? E a nossa convidada de hoje, que é a Valesca Fernandes, jornalista, ativista de direitos humanos e é idealizadora e coordenadora do coletivo Você Não Está Sozinha, que atua com mulheres em vulnerabilidade social. Ela caiu no momento, mas eu acho que em breve volta. Wagner, só vai tocando aqui, só vou ver se ela mandou mensagem, se aconteceu alguma coisa.
Tá.
Eu acho que não. Porque a gente, então, enquanto ela não aparece, só vou contextualizando aqui um pouquinho, porque hoje a gente vai falar, o tema é sobre o cárcere, o desafio que é para as mulheres que vivem no cárcere, né? Então, a gente tem alguns dados, o que eu peguei, na verdade, eles são de 2018, que, na verdade, o Brasil é o quarto maior, a quarta maior população carcerária feminina do mundo, né? Com mais ou menos 42 mil, 43 mil mulheres encarceradas. E na maioria dos casos, elas estão ali por tráfico de drogas. Então, a gente tem uma lei, se não me engano, de 2006, que eu dei uma pesquisada, a lei do tráfico, que ela endureceu um pouco. Então, a pessoa, você não consegue definir muito quem é o usuário, quem é o traficante, e essas mulheres geralmente são usadas como mulas, né, por serem mulheres. E aí elas são presas. E o que que acontece? Seus filhos ficam em casa, ou vão para o lar de adoção, ou pulam de casa em casa, né? Então é essa conversa que a gente pretende ter com a Valesca, se ela conseguir voltar. E uma outra questão também que eu acho que a gente vai poder abordar com ela, né, é que no nosso, nesse último governo, também houve uma nova política para a questão de drogas, né? Então, você não atua mais com a redução dos danos. Você simplesmente pega a pessoa, deixa em abstinência interna e está tudo certo. Resolvido o problema, só que não, né? Então, era sobre isso que a gente queria muito conversar com a Valesca. Mas talvez também seja consequência aí da chuva. Ela está falando que está brigando com a conexão. Vai tentar entrar do celular.
Então vamos
entrou.
Agora.
Oi.
Olá, querida. Bem-vinda, bem bolada.
A tecnologia, quando resolve que vai aprontar, ela apronta de uma vez, né?
Não é? É isso mesmo. Então, eu dei uma contextualizada aqui, quem é você e o nosso tema. Aí já coloquei mais ou menos os números, né, que a gente tem no Brasil da população feminina encarcerada. E, então, eu queria que você falasse então, um pouquinho do seu trabalho. Como é que a Valesca, jornalista, começa a trabalhar com essas mulheres?
Só um minuto. Desculpa. Então, na verdade, meu interesse vem, acho que desde que eu entrei numa unidade de presos pela primeira vez aos 19 anos, quando eu ainda era uma estagiária de jornalismo. E eu entendi que ali era o lugar que eu queria estar. Era muito complicado para mim até entender e aceitar isso. Como assim eu quero estar nesse lugar?
Poxa, que pena. Travou. Vamos ver se volta.
A chuva não ajuda nem na tecnologia, né?
Oi.
Eu encontrei você no chão agora. Eu roteei a internet do meu marido. Sequestrei o celular dele. sequestrei o celular dele, já que a minha internet de casa não está ajudando.
Ótimo.
Sim, e aí eu comecei a ler sobre, me interessar sobre, sempre que possível profissionalmente fazendo matérias a respeito, mas acabou que a minha vida profissional foi completamente para o outro lado e me dedicando mais à questão política. E em 2012 aconteceu eu trabalhar no Conselho Nacional de Justiça e eu tive a oportunidade de voltar a estudar esse tema. Voltar a me debruçar sobre isso. E aí, desde então, começando com fóruns, conselhos, e procurando entrar mesmo no cárcere. Mas eu acho que a virada de chave aconteceu em Curitiba, quando eu mudei para cá em 2016, que eu comecei a trabalhar mais focadamente nisso. Inclusive me aproximando dos profissionais do cárcere, né? Comecei a trabalhar no sindicato dos trabalhadores que lidam com o cárcere, e comecei a entender o cárcere não só sobre o viés, não só da escuta das famílias e dos presos, mas da escuta desses servidores. Isso mudou muita coisa, assim, para mim, sobre a necessidade de que a sociedade inteira se aproprie desse tema, participe desse tema.
Sim.
E aí eu comecei a fazer projetos voluntários, trabalhos voluntários, paralelamente ao que eu fazia com os servidores, né?
Uhum.
E reunindo outras mulheres, buscando outras pessoas. Não é um tema fácil, as pessoas não querem saber o que acontece dentro de um presídio. Se querem saber, querem por uma curiosidade, rola um fetiche do tipo, mas o que tem lá dentro? Como é lá? É como é nas séries? É como é na série do Drauzio Varella? Sabe, assim, elas não querem saber o impacto do que está acontecendo lá, o que interfere na vida delas aqui fora. Quando acontece uma rebelião e alguém morre, é tipo, menos um. Pouco importa qual é a história dessa pessoa, se ela tinha que estar lá, se ela não tinha, que condições, se é um dos servidores públicos que estão lá trabalhando, as pessoas não querem saber. E é bem complicado, assim, o julgamento, inclusive, dos outros com relação ao nosso trabalho, hein? É engraçado. Mas é bonito também ver que quando você explica, quando você abre os olhos das pessoas, muitos se engajam. Pessoas que não estão no espectro, por exemplo, progressista, de se importar com essas coisas, se engajam quando se sentem tocadas por isso, sabe? É muito, muito legal.
Sim. Deixa eu perguntar. Eu li um tempo atrás um livro que falando sobre a segregação racial nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome, não está aqui comigo esse livro, mas contando que, né, desde que acabou Jim Crow lá e aquelas leis, né, que segregavam os negros, uhum. Teve uma série de novas leis ali em relação ao tráfico de drogas, né, e que a tese da pessoa, do autor do livro, da autora do livro, agora não lembro também, falava sobre isso, que essas novas leis, esse aprisionamento em massa dos negros seria uma nova forma de Jim Crow, né, lá nos Estados Unidos. Eu queria perguntar para você em relação a isso aqui no Brasil e em relação às mulheres, né, que a Marta estava trazendo alguns dados, né, em relação ao encarceramento das mulheres, né, que a grande maioria é por tráfico, né, e que essa lei, ela é de alguma forma, bom, assim, eu particularmente acho muito esquisito pensar que as pessoas são presas por transportar ou por levar daqui para lá uma substância que é de uso muito particular e, né, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão das drogas, né? Mas como é que você vê essa questão da realidade brasileira em relação às mulheres?
Tá. Eu acho que você traz alguns elementos que precedem essa questão das drogas, né? Quando a gente fala sobre, eu costumo dizer que não tem como falar de encarceramento, seja ele masculino ou feminino, sem falar sobre questão racial. O encarceramento, ele é diretamente proporcional, vinculado e dialoga com a questão racial brasileira. E isso desde sempre, né? Quando se aboliu, com todas as aspas, a escravatura no Brasil e se jogou essas pessoas ao léu, nunca se deu nenhum amparo para essas pessoas, absolutamente nenhum. E aí, logo em seguida, se cria o crime da vadiagem, né? Quem é vadio? Quem é que está na rua? Quem não tem casa? Quem não tem trabalho? Quem eram as pessoas à época? Em seguida, se criminalizou outras práticas daquele povo que veio para cá e foi escravizado. A capoeiragem, por exemplo, era crime. Então, desde sempre, as nossas leis penais criminalizaram aquilo que estava vinculado ao povo negro. E isso é a história do nosso encarceramento brasileiro, né? Isso é a história das nossas leis penais brasileiras. Uhum. Aí a gente chega no mundo das drogas, né? Fazendo já o recorte para essa questão que você coloca. Uhum. Quando a lei de drogas passou, se queria, a intenção era ótima, vamos separar quem é usuário de quem é traficante. Uhum. Só que na prática, o que acontece? A partir do momento que não há, por exemplo, uma quantidade, ou isso tudo é muito subjetivo da autoridade policial. E quem é que a autoridade policial persegue no Brasil? Inclusive a autoridade policial negra, que nem se percebe nessa condição.
Uhum.
Então, se a minha filha branca estiver andando no bairro de classe média que eu moro e for pega com cigarro de maconha, uhum, certamente ela é usuária, né? Porque uma menina como ela provavelmente não vai precisar estar traficando droga. Mas se o filho da minha diarista, que mora em um grande Tamandaré, for pego sendo um garoto negro com cigarro de maconha, ele com certeza é traficante. Talvez o traficante real seja minha filha, mas sim, o olhar da polícia sobre ele é completamente diferente do olhar da polícia sobre minha filha branca morando na fronteira de jardim social. Então, isso é muito cruel na lei de drogas. E sim, hoje o que a gente tem no Brasil é uma massa carcerária de aviãozinho de droga. E infelizmente, porque os grandes traficantes, quem realmente está ganhando dinheiro com isso, eles não estão presos, com algumas exceções. Óbvio, a gente sabe que tem um ou outro que cai. Mas ainda que se você prenda uma grande liderança, ou execute, ou mate, e imediatamente tem um sub que assume o posto. E essa política de enxugar gelo, de prender mães, porque tem muitas mulheres que caem por causa disso, né? Entrega de droga para a dívida do filho, dívida do companheiro, dívida do irmão. E mulheres que não são traficantes. Uhum. Que definitivamente não são traficantes. Eu estou fazendo uma outra graduação agora. E esses tempos, um dos colegas da minha turma estava desempregado, faculdade privada, cara, menino da periferia. Ofereceram para ele lá, se ele entregava lá na sua faculdade para a galera que tinha cliente lá. Então era mais prático ele já pegar uns clientes que só fizesse a entrega.
Uhum.
E ele aceitou fazer, fez por 2 meses até conseguir outro emprego.
Uhum.
Esse menino não é um bandido, ele não é um traficante, ele estava desesperado, ele só queria continuar a faculdade dele, não tinha outro meio.
Sim, exato.
E ele ia ser preso, e aí sim ele ia se criminalizar dentro de uma cadeia, que ia tratá-lo com todos os problemas que o encarceramento traz. E o Estado não amparando esse menino, as facções criminosas amparam, né? E aí a gente vai para outro grave problema.
Então, você falando dessa criminalização, né, que acaba acontecendo, quais são as perspectivas dessas mulheres, né, depois que elas... Quando a gente vai voltar e falar por todo esse processo, o que é estar lá, né, por todos os desafios que elas passam. Mas é que você falou da criminalização. Tá, daí ela sai de lá e vai buscar um trabalho. Só que ela teve essa passagem. E aí, o que acontece com ela? Como é que... E quais são os órgãos, se é que existem, quem é que ajuda? Ou quem faz o quê para ajudar essas mulheres?
Sabe que aí a gente vai para outro debate também que me parece mais profundo, que é esse nosso viés punitivista brasileiro. A gente tem mania de achar que todos os problemas se resolvem no cárcere. E isso passa, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, uma barricada lá na porta do exército e grita, ah, esse pessoal tinha que ser preso. Mas por que tinha que ser preso? Por que a gente acha que todo mundo tem que ser preso? Por que eu acho que o cara que roubou meu celular tem que ser preso? Por que a mulher que pegou maconha tem que ser presa? Quem tem que ser preso? Por que tem que ser preso? Se a cadeia é a última rácio, por que a gente está mandando todo mundo para a cadeia por qualquer motivo? Porque é isso que a gente tem no Brasil. E é chocante ver que pessoas que pensam direitos humanos e que pensam do ponto de vista progressista cai no mesmo discurso, comemora a prisão daquele que é seu desafeto, comemora a prisão daquele que lhe atacou. Eu não estou aqui falando para a gente construir uma sociedade de impunidade, ou abolicionista, ou ninguém ser punido pelo que fez. Mas é só a cadeia o meio disso? onde a gente tem milhares de outras possibilidades. Temos a lei eletrônica, medidas. Existe uma lei de alternativas penais que não seja cadeia. Mas a nossa sociedade é punitivista e só se contenta quando vê o cara preso. E como se aquilo fosse o castigo necessário, sabe? E aí, o que acontece quando você prende alguém? Você acaba com a vida dessa pessoa para sempre.
Uhum.
E aí é um punitivismo mais cruel de todos. É você dizer, olha, você roubou o meu celular, você vai pagar por isso a sua vida inteira, porque vai estar lá dizendo que você é um ex-presidiário. Que é assim que as pessoas olham.
Uhum.
Entende? Então, o que a gente tem que fazer? Prender menos. Essas pessoas não têm que ser presas por qualquer coisa. Porque o rótulo que se coloca sobre elas é muito cruel. O que a gente tem que fazer? Se policiar para pedir menos prisão. O que a gente tem que fazer? Parar de rotular as pessoas pelos erros que elas cometeram, qualquer que seja. E a gente ainda faz isso sempre. É, eu vou entrar num campo muito, muito, muito polêmico, que eu sei, terei me xingando vendo isso, mas eu vou dar um exemplo bem, vamos lá, o rapaz lá, aquele Guilherme de Pádua, ele cometeu um crime hediondo, chocou todo mundo, midiático, blá. Ele cumpriu a pena dele, ele saiu, ele decidiu que ele ia entrar numa igreja lá, que eu não sei nem qual é. As pessoas debochavam daquilo. As pessoas debochavam do fato de que ele não podia tentar reerguer a vida dele. Eu não sou capaz de julgar se ele se arrependeu mesmo ou não. Eu não sei, eu não conheço ele, não estou perto dele, não sei. Não sei. E eu uso esse como exemplo midiático porque foi assim. E quando ele morreu agora, recentemente, as pessoas comemoraram a morte dele.
Mas a única coisa que eu me perguntaria no caso dele é que se fosse um homem negro que tivesse cometido esse crime, se teria cumprido a pena, parcial, se cumpriu a pena, mas na forma lá que foram 6 anos, se fosse negro, seriam esses 6 anos?
Se eu tivesse advogado, sim. É isso, né? Marta. É que assim, o que eu acho é que a gente erra na forma como cobra. Quando a mulher do Sérgio Cabral foi solta, porque ela tinha direito de ser solta, porque ela tinha mãe de uma menina menor de 12 anos, as pessoas não criticavam por que todas as mulheres têm que ser soltas. Elas criticavam a soltura dela, como se fosse errado soltá-la. Não é errado soltá-la, não. Ela não podia estar presa. Ela é mãe de uma criança de 12 anos. E a lei é clara com relação a isso. Você não pode manter presas provisórias. Qual é a questão? Ao invés de se cobrar que se faça o mesmo com os outros, se reclama de quando é feito certo, porque essa pessoa está numa condição de privilégio. É isso que eu falo sobre a gente virar as chaves, sabe? Eu não estou aqui dizendo que o cara, que ele é legal, que, ó, meu Deus, não é isso. Mas isso que a gente faz com ele, a gente faz com todos os outros. E eu estou querendo dizer que nem ele escapa. Se nem ele, famosão, branco, rico, blá, 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 escapa desse nosso olhar punitivista, tu imagina o garoto, o homem negro que cometeu o mesmo e que a defensoria foi lá e conseguiu soltá-lo dentro da lei. Entende? Ninguém escapa quando o assunto é punitivismo, infelizmente. Agora sim, o punitivismo é muito mais cruel quando se é pobre, quando se é negro, né? Quando se é mulher, inclusive. Porque aí a gente entra no debate, né, sobre o encarceramento feminino. Porque a mulher, além de tudo, meu Deus, como ela não pensou nos filhos. É, começa assim. Meu Deus, eu não acredito. Se eu no lugar dela, eu nunca faria isso. Por que não foi fazer uma faxina ao invés de fazer isso? Ninguém para pensar em que condições isso aconteceu, como aconteceu, em que condição de abandono essa mulher está. E isso é muito cruel, sabe? O encarceramento feminino é muito cruel porque, além de tudo, ele tira da mulher o ser mulher que a sociedade colocou para ela. A sociedade, nessa sociedade patriarcal, o cara macho que se banca, pá, ele é o homem. Quando ele vai preso, ele tem que ser o macho que se banca. É como se ele fosse ter que ser mais macho do que ele já é. O que que a sociedade nos ensinou? Mulher, você tem que ser bem cuidada, higienizada, arrumada, vaidosa. Qual é a primeira coisa que tiram de uma mulher quando ela entra no cárcere? Tudo isso. Não tem cuidado. A higiene é precária. Não tem vaidade. Não tem nada disso. Então, ao passo que o cárcere reforça o ser macho, ali é macho pra caramba, da mulher que tira até isso dela. Você não vai ser essa mulher que você foi acostumada a vida inteira, que a sociedade meteu na cabeça que você tinha que ser. sarada, gostosa, vaidosa, cheirosa e limpinha. Isso também estou te tirando. E por um julgamento, muitas vezes, mais cruel do que o homem cometendo o mesmo crime. Porque sobre ela peso é ótimo, né? Sobre ela tem um peso social forte, muito cruel.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.